Meus amigos, amigas do Conselho Tutelar de Marau, atendimentos em Marau nesses primeiros meses de 2023 e principalmente, gente, porque estamos também vivendo o Maio Laranja, que traz mais uma campanha de combate ao abuso e exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes, que é hoje um assunto muito discutido, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E amanhã, né, juntamente com o CREAS, teremos um evento sobre este tema realmente. Então, uma grande oportunidade para se conversar sobre isso. Começo pela minha direita, Valderrose Orsato, Rochelle Beatriz Zanin, Elisa Regina Posser Orsato e também a Neufanes Bertoncello Girardi com a gente. Começo pela minha direita aqui. Rose, Valderrose, bom dia. Deixa eu ligar o microfone aqui que é melhor, né? Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, Maculã, aqui na tua Rádio Alvorada, com as nossas colegas. E para falar um pouco desse tema, né, que nos preocupa bastante e é uma coisa que tem que ser falada. Não é um bom assunto, mas temos que falar.
Bom dia para a Rochelle.
Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes. Bom dia a toda a equipe da rádio e àqueles que estão nos ouvindo nesta manhã.
Bom dia para Elisa Regina.
Bom dia, Maculã. Bom dia também para os ouvintes. É um prazer estar aqui na companhia das colegas e também pelo convite da tua rádio, né? Para que a gente se fizesse presente aqui.
Bom dia para Neufanes.
Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes. Sempre é bom estar aqui na rádio, botar esses assuntos um pouco polêmico, dá para dizer, né? Mas necessário, como a colega falou, e esse mês é o mês ao combate, né? Então, estamos no Maio Laranja.
Bom, como já frisamos aqui, importante a gente colocar também em relação aos números, né? O que a gente teve até o momento neste ano de 2023 no que tange aos atendimentos. Pode ser, gente?
Pode. A relação, então, do mês, né, do início do mês de janeiro até abril, nós temos em janeiro 107 atendimentos, fevereiro 64,
março 199, abril 131. Fechando os quatro meses com 501 atendimento. Esse não se conta, né, os atendimentos por telefone, isso aqui é o que a gente atende pessoalmente, né?
Muito bem, passamos para a campanha do Maio Laranja, pode ser, gente? Quem quiser começar aí, fica à vontade.
Pode, só gostaria de falar um pouquinho também, assim, não é complementar, né? Mas
sim,
esses 500 atendimentos, dá para se dizer aí que é uma média, né, gurias, bastante alta, vamos dizer assim. E é algo que também nos preocupa, não só enquanto Conselho Tutelar, mas toda a rede de proteção do município, né? Mas estamos aí para ajudar e sempre contribuir naquilo que estiver ao nosso alcance. Quanto ao Maio Laranja, ele foi instituído, se eu não me falha a memória, no ano de 2000, né? Em razão de uma violência que foi cometida 50 anos atrás com uma menina chamada Araceli, que residia, então, no estado do Espírito Santo.
Na capital, né?
Na capital, Vitória.
Vitória.
E até hoje esse crime ainda não foi desvendado totalmente. Houve suspeitos presos, depois absolvidos, mas a menina foi drogada, foi violentada sexualmente. Ela teve o corpo dela todo desfigurado também, né, em razão das violências
também
físicas, o corpo dela foi queimado.
Por vários dias ela foi, né?
Desaparecida, e dias depois ela foi encontrada, então, na cidade, né, por um
adolescente,
inclusive, de 15 anos na época, que encontrou esse corpo. Então, a partir de lá, começou essas campanhas mais de enfrentamento mesmo contra esse tipo de violência física, sexual e também exploração, que também as colegas vão falar que existe a diferença entre violência sexual e exploração sexual. Tem diferença, as duas são violências, porém, né, elas são diferentes. Né? Então, foi em razão disso que iniciou, então, o Maio Amarelo, e no dia 18, especialmente, é que nacionalmente se reúne, né, todos os órgãos de proteção a fim de falar e combater e se pedir que as pessoas, sim, façam a sua parte, que é denunciando. Ah, mas eu não tenho certeza, não quero aparecer. Não tem problema, não precisa aparecer, e enquanto não se prove, tudo é suspeito. Então, temos sim que fazer a nossa parte denunciando aos órgãos competentes.
Agora, interessante, né? A gente comenta com frequência aqui, por que tem que acontecer algo triste, né, para se lamentar, para depois criar campanha? Por que se cria campanha antes disso, até para uma questão de prevenção? Infelizmente,
exatamente,
né?
Exatamente. Mas falando sobre a diferença de violência e exploração...
Tem uma diferença entre o abuso sexual e a exploração. O abuso sexual, ele é sempre, normalmente, é cometido no próprio ambiente familiar, dentro de casa, né? Por pais, avós, tios, padrastos, a pessoa que a criança ou o adolescente tenha mais confiança, onde ela pode confiar, é a pessoa que vai cometer. Então, normalmente, ele é praticado dentro de casa mesmo. E a exploração sexual, ela é mediante uma troca, né? Troca de valores por pagamentos, ou até um simples tênis, uma simples roupa, né? Ah, faz isso que eu te dou isso, né? É aquela troca, né? Então, tem uma diferença entre o abuso e a exploração sexual.
A exploração também entra a prostituição, né? Quando pessoas, né, pegam essas crianças, esses adolescentes, com o intuito de, através dela, conseguir essa renda, esse dinheiro, que é usando que elas para a prática da prostituição.
E quanto ao abuso sexual, o pessoal acredita, a maioria acredita, que o abuso é só quando houve um estupro, né? Quando consumou uma relação, vamos dizer. Mas o abuso, ele é bem maior do que isso. Ele abrange muito mais do que as pessoas geralmente sabem. O toque, passar a mão na criança, no adolescente, né? Mostrar imagens
pornográficas,
fazer a criança, o adolescente assistir junto filmes pornográficos. Tem o leque é muito grande do que se torna um abuso sexual, que se consolida como abuso sexual. Não é só a relação sexual em si, tá? Então, às vezes, mas eu passei a mão, mas não era porque... É abuso. Tu tá invadindo o corpo de uma criança, de um adolescente. Mas ele deixou. Ainda é abuso. Porque a criança não tem noção do que está acontecendo com ela, né? Então, muitas coisas estão acontecendo dentro de casa, que se concretiza, que é um abuso sexual, e o pessoal acha que é do dia a dia. Tá? A criança tá aí assistindo um filme que não é para a idade dela, já lá tem a categoria no qual pode assistir, e acho que está tudo normal. Não, isso é abuso, com certeza.
O que nós adultos temos que entender é que a criança, ela está em desenvolvimento. E tudo nela, todas as idades, todas as etapas, elas não devem ser puladas, queimadas, né? Então, muitas vezes, isso que a Elisa acabou de falar, daqui a pouco, para um adulto, quer dizer, não é nada. Mas lá na frente vão se colher frutos ou algum, né, do que plano. Exatamente, dessa informação que essa criança recebeu, né?
Tem até outra situação. Tem outra situação que pode até chocar muita gente que está ouvindo, mas a criança dormir no quarto dos pais também se torna um tipo de abuso sexual. Porque mesmo que a criança está dormindo, ela está captando tudo o que está acontecendo ao lado dela. Lá na frente, em algum lugar, pode vir à tona tudo isso. Então, é um cuidado que os pais têm que ter. A criança não pode dormir todo dia, toda noite, junto com eles, no mesmo quarto, na mesma cama, não importa. Claro, aquele dia, hoje tu vai dormir comigo, é uma coisa. Agora, todos
rotina,
os dias...
Na
rotina, não. Isso faz mal. E os psicólogos, psiquiatras até podem... No caso aí, confirmar essa situação.
Eles até comentam, a partir de uma idade, né? Que não isso. se faça isso.
Isso. Nem o selinho, uhum. né, Maculã? Às vezes, ah, é. Um selinho no filhinho, um selinho. Não, selinho, né? Você vai fazer o selinho beijinho no teu esposo, isso. na tua esposa. É. Né? Selinho entre pais e filhos é algo que também não é bacana, não. Né? Mas e os próprios profissionais da área, eles recomendam, né, que isso não se deva faça, acontecer. Né?
O que uhum. se comenta muito aqui, gente, é o seguinte, já que grande parte, o grande percentual, ele se concentra na própria família, a questão de abusos, né? E aí, quem deve observar isso? Quem deve ficar atento a essa família onde está acontecendo isso, hein? A sociedade, a escola...
Na verdade, é um dever de todos nós, todos né? Nós. Toda a sociedade, mas assim, é muito importante as pessoas que estão mais próximas, pai, mãe... Que cuide, né, com quem que o filho tá, o que que esse tio, essa tia, essa pessoa querida tá, de repente, oferecendo, ou tem que cuidar. Eles apresentam vários sinais, até a gente tem que prestar atenção, porque é mudança de comportamento, silêncio predominante, um silêncio muito... Mudanças de hábito também, queda de rendimento escolar, são tudo sinais... Que eu acho que quem está próximo, né, tem que perceber isso. Professores também, né, que é muito importante. As professoras, elas acabam notando muito, né, gurias, esse comportamento.
Diferente,
né? Até nos passos, as
situações. A criança começa a ficar retraída na escola, que era um comportamento que não era dela. Então, aí, alguma coisa, algum sinal, ela está acontecendo.
Crianças que se isolam, uhum. né? Que na hora do recreio, enfim, ou em outros momentos da escola, ela costumava estar junto com os coleguinhas, ela já não quer mais estar. Ela começa a guardar alguns segredos, né? Que se fosse bom, não precisaria guardar. Tem algumas que até se automutilam, né? Se cortam nos braços, nas mãos, começam a usar roupa diferente para esconder... Esses cortes, né, com giletes e facas e tesouras. Então, são vários socorros, na verdade, que eles estão demonstrando e pedindo e que nós temos que estar, né, de uma comunidade, a sociedade em geral, temos que estar atentos a esses sinais.
Sempre que se faz uma entrevista com o setor de segurança pública, nesse quesito, por exemplo, eles pedem, por favor, que não tenha medo de denunciar.
Mesmo.
Só que a sociedade ainda está um tanto quanto receosa em relação a isso, né? O que vocês percebem nessa questão aí?
Sim, com certeza. Acho que todo mundo, até nós mesmos, vamos nos incluir, né?
Exato.
Ninguém gosta de chegar e dar cara a tapa, como diz, né? Uhum. Então, as pessoas ficam um pouco retraídas de fazer isso. Mas posso garantir que os canais são de muita segurança, de muito sigilo. Sim. Tem o Disque 100, é uma central... que você não precisa se identificar, tanto esse Disque 100 como até nós, porque muitas vezes vem até nós ligações que a gente não faz nem questão de saber quem é ou quem liga ou quem deixa de ligar, porque não é o nosso intuito saber quem está fazendo a ligação, e sim saber do fato o que é, se é verídico, se não é, para a gente averiguar, para ver e tomar as medidas cabíveis, né? Então, podem ser feitos em qualquer outro, no lugar mais próximo, conselho tutelar, delegacia, brigada militar, qualquer órgão que seja, eles, se não compete a eles, mas eles vão repassar isso.
Porque enquanto eu me calo, alguém ao meu lado está sofrendo e muito, não é mesmo?
Com certeza.
Então acho que como ser humano tem que fazer a nossa parte aqui na Terra, né, pelo menos.
E não deixa de ser conivente. Porque é a nossa obrigação, né, de cuidar de uma pessoa tão... Porque eu sempre digo que a criança, ela nasce pura, né? Quem modela ela é quem está ao redor, quem cuida, né? Então,
exatamente.
Enquanto é alguém uma florzinha se... que tu tem que regar sempre.
Enquanto alguém se cala, né, Maculá, alguém, como você disse, está sofrendo. Uhum. E também não deixa de ser conivente,
né? Com certeza.
Né? Você está contribuindo de uma certa forma para que essa violência não cesse. Agora, é importante também ressaltar aqui... de que setores públicos, nós, enquanto Conselho Tutelar, escola, todos os setores da rede de proteção, envolvendo os setores de os agentes, os atores da saúde e demais atores da rede, esses sim, de forma alguma, devem se omitir. E também não devem fazer de forma anônima.
Isso, porque obrigação,
nós
né?
temos obrigação, enquanto servidores públicos, a fazer o relato, né, e juntar provas de que isso acontece.
Isso.
Afinal de contas, quando a gente assume um cargo público, seja brigada, seja civil, seja militar, seja na saúde, seja numa escola, eu estou colocando o meu nome para o Estado, né? Então, assim, eu não posso estar me omitindo. Eu preciso trabalhar em rede, não posso me omitir de que aquilo está acontecendo, né? Então, volto a dizer, além de a omissão, é um crime também.
Crime também, né?
Então, existem denúncias, sim, que podem ser anônimas, mas existem algumas que, dependendo de quem é e de onde vem, ela não pode
não
nem deve
ser
anônima, né?
E ressaltando que acontece em qualquer classe social, né? Esses problemas. Então, é bom a gente estar de olho.
Na escola e nível, né?
Na escola e nível.
Gente, amanhã teremos um evento juntamente com o Crias, que vocês são parceiros, sobre este mesmo assunto. O que vamos ter amanhã, gente?
Amanhã, então, tem a partir das 9 horas na praça, que vamos estar com o CREAS, vamos ter também um painel, né, de sinais, que a gente vai apresentar amanhã. Convidamos a população, as mães com as crianças, vai ter roda de conversa, das 9 às 16 tem distribuições e orientações. Às 4 da tarde tem a leitura e conversas também, que é uma roda de conversas. E sobre tudo isso, sobre a proteção mesmo da criança e adolescente.
Algo mais? Fico realmente feliz e grato pela presença de vocês. Fiquem à vontade.
Eu acho que nós que agradecemos, né, sempre o convite, a gente sempre muito bem recebidos, e que fique o alerta, né, para toda a sociedade, não tenham medo, não se omitam, muitas vezes é um simples fato, que para a pessoa, de repente, né, quem está vendo não é tão agressivo, mas para aquela criança é e está sendo, e lá na frente vai ter resultados, né, e esses resultados muitas vezes não são muito bons, né, então não se calam, não se omitam, como tem a campanha Quem Ama Cuida, né, então vamos fazer essas denúncias de forma anônima ou de forma pessoal, enfim, não vamos se calar.
É, e às vezes a gente diz, ah, não, deixa, alguém vai fazer, ah, eu não faço, Não, todo mundo é responsável e tem obrigação de informar uma situação dessa que é muito delicada, é muito triste.
A decisão é hoje, é agora, não esperar para amanhã.
E nós estamos lá à disposição 24 horas, né, todos os dias da semana, para qualquer situação dessa, para nos informar, né, o que pode estar acontecendo com uma criança ou adolescente.
E que muitas vezes o que as pessoas acabam não realizando por algum receio de que, ah, vão tirar esta criança, ela não vai fazer mais parte do núcleo, o conselho vai tirar a criança, o fulano já vai ir preso. Então, assim, não é exatamente nesses trâmites, né? Então, tudo se trata como suspeito, né? Tem toda uma rede que vai buscar saber até que se é verídico, se não é, se isso realmente está acontecendo, não está, né, para daí tomar decisões em conjunto. Então, a coisa não é tão drástica assim, da pessoa daqui a pouco não querer fazer, porque algo assim, no momento, né, como uma prisão, uma destituição familiar vem acontecer naquela hora. Não é assim que as coisas ocorrem também. Então, denuncie e vamos fazer a nossa parte.
Esse mês, claro, é o mês que a gente tem de combate, mas todos os dias é importante a gente prestar atenção em todas essas que a gente conversou já, sobre esses sinais, atitudes, e toda a sociedade, né? Nós, como gestores públicos também. E agradeço essa oportunidade.
Valeu, gente. Maio Laranja, mais uma campanha de combate ao abuso e exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes.